qualidade no serviço público, tá certo? E fortalecer os sindicatos, as centrais, as organizações populares e todo o movimento social. O 1º de maio tem um papel importante de mobilização e de luta. Por isso, aqui em Feira de Santana, o Movimento em Defesa da Democracia, a Frente Brasil Popular, a CUT, a CTB, a UGT, a CSB, tá certo? Ou melhor dizendo, junto com a CTB, com as forças sociais, junto com os bancários, junto com a PLB, com os trabalhadores da construção civil, junto com o Sindiquímica, com o Sindicato dos Comerciários, com os professores da universidade, através da sua organização, que é a DUFES, junto com a APU, que é a Associação dos Professores Universitários do Recôncavo Baiano, com o DCE da universidade, tá certo? Com a UEB, que é a Organização do Movimento Estudantil, quer dizer, trabalhadores e trabalhadoras, junto com os estudantes, com as mulheres e com o povo, tá certo? Estamos convocando todo mundo para vir para a Rua Nova no dia 1º de maio, a partir de 9 da manhã, da Praça Dona Pô, para a gente realizar aí um forte 1º de maio, digno da classe trabalhadora. E a participação é muito importante nessa mobilização internacional, nessa mobilização também aqui no Brasil, na Bahia e Feira de Santana, por ser a segunda maior cidade, tá certo? Tem sua importância estratégica, por isso o movimento está aqui para convocar os trabalhadores, a participação, a mobilização e a defesa dos direitos dos trabalhadores do campo e da cidade.
Ok, está aí então a participação do presidente do Movimento Frente Brasil Popular, Elísio Santa Cruz, falando desse ato que acontece agora, daqui a pouco, 1º de maio, feriado, na Praça de Dona Pomba, no populoso bairro Rua Nova. É com você, Berê.
A notícia acontece aqui.
Sete horas e 40 minutos. Valeu, Jota. Aí é mais um evento daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, todo dia, o evento do Dia do Trabalhador, também promovido aí por vários sindicatos, frentes sindicais, centrais sindicais, associações que devem participar deste ato. 7h40, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp
Povo FM.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Tá aí, o Caroba é o suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Tá aí, o Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tá aí, o Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Tá aí, o Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Tá aí, o Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Lique Gás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 753301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
1º de maio, um dia de história, de luta e de coragem. Do amanhecer ao anoitecer, é o trabalhador brasileiro que move o país.
No novo tempo, apesar dos castigos,
é o trabalhador brasileiro que constrói, transforma e nunca deixa de acreditar. Mesmo diante dos desafios, existe algo que ninguém tira: a dignidade,
a dignidade
de quem segue em frente.
Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar.
Hoje é dia de reconhecer, valorizar e renovar a esperança.
Amanhã será um lindo dia.
Rádio Povo.
Ao lado de quem faz o Brasil acontecer.
Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais.
Uma homenagem da Rádio Povo às trabalhadoras e aos trabalhadores brasileiros.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Estamos apresentando Primeira Página.
Sete horas e 45 minutos, 7h45. O Anderson, ele disse que está na BR-324, está tudo tranquilo agora, viu? Nesse momento está a caminho de Salvador, no sentido Salvador, sentido capital baiana. Segundo ele, tá, a movimentação está tranquila. Então, você que está pegando a estrada agora, sentido Salvador, até, pelo menos, ele está passando ali após o distrito de Humildes, em, naquele trecho ali, sentido ainda a BR-101, né, o viaduto, e depois a Amélia Rodrigues. Mas, segundo ele, está tranquila a estrada nesse momento. É, quem vai mais cedo sempre pega um tráfego melhor, né, e menor, mas muita gente ainda que vai deixar a cidade durante amanhã desta sexta-feira. E boa viagem para vocês. Ó, por falar em deixar a cidade, mas lembrar, nós temos aí hoje as emergências, muita gente com um surto de gripe aqui na cidade. A gente vê pelas emergências, principalmente crianças, a gente vê nas UPAs, nos hospitais particulares. E sobre esse assunto, sobre a vacina também que está disponível da gripe, quem traz informações agora é Deise Campos.
Exatamente. Esperada para o período de maio a setembro, a temporada da gripe chegou mais cedo e muito mais forte no Brasil em 2026. De acordo com o Ministério da Saúde, até 17 de abril foram contabilizados 4.181 casos de síndrome respiratória aguda grave associados aos vírus influenza, dos quais 259 pessoas morreram. Os números são muito superiores aos verificados no mesmo período de 2025, e isso se reflete também em Feira de Santana. Sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora a infectologista Melissa Falcão, que traz detalhes.
É, nós estamos no período do ano de aumento de casos de influenza mesmo. Isso acontece sazonalmente, acontece durante um período determinado em cada ano. E é isso que vimos acontecer no Brasil de uma maneira geral, e aqui em Feira seguiu esse ritmo também. E ao pensar, vamos pensar em influenza sempre que acontecerem sintomas gripais. Não dá para identificar a causa apenas pelos sintomas, né? Todas as viroses respiratórias têm sintomas iniciais semelhantes. Mas a influenza costuma ter um quadro mais intenso de febre, dores no corpo, nariz entupido, nariz escorrendo, tosse, dor de cabeça. Essas são as queixas principais, e pode também ter a dor de garganta. Então, todos esses sintomas respiratórios podem acontecer, Na influenza, isso pode ser mais prolongado, então costuma durar aí pelo menos 8 dias, muitas vezes precisando de medicação. E um alerta importante é que para a influenza existe tratamento para evitar o agravamento para as pessoas de grupo de risco. Então é importante, se eu tenho alguma comorbidade, eu tenho alguma doença associada, se eu estou grávida, se eu tive filho há pouco tempo, há menos de 45 dias, se eu sou uma criança com menos de 2 anos, se eu sou um idoso com mais de 60 anos, eu procurar um atendimento médico para fazer o diagnóstico confirmatório se realmente se trata de influenza, porque a COVID também não sumiu, a COVID continua circulando, e o diagnóstico diferencial é importante porque o tratamento preventivo de cada um vai ser diferente. Após fazer o diagnóstico confirmatório, o médico vai me dar uma receita para que eu possa me dirigir a um posto de saúde, uma unidade de saúde pública, onde é disponibilizado o medicamento para que eu possa pegar gratuitamente. Para aquelas pessoas que não quiserem pegar na rede pública, é vendido também na rede privada.
Sim. Agora, doutora, esse tratamento não feito, por exemplo, a influenza, ela não tratada corretamente, isso pode agravar, pode levar a óbito?
Sim, as pessoas que são do grupo de risco têm um risco maior de agravamento. E por isso que é indicado o uso de oseltamivir, um antiviral, para que essa doença seja mais restrita, melhore de uma maneira mais rápida e evite um agravamento. O agravamento da influenza acontece com a síndrome respiratória aguda grave. É um quadro de insuficiência respiratória, de falta de ar grave, extrema, causada pelo vírus. Vários vírus podem causar, mas a influenza é uma das mais relacionadas a esse agravamento. Então, acontece uma falta de ar, e sempre que existe uma sensação de falta de ar junto com um quadro gripal, independente de qual vírus esteja causando, é necessário ser avaliado a necessidade de internamento.
Em relação ao vírus da Covid, a senhora mesmo falou que não acabou, a gente vê que não acabou. Como é que estão, a senhora tem observado a Covid esse ano aqui em Feira de Santana?
A Covid continua causando morte, mas muito menos do que vimos aí nas épocas áureas da pandemia, no pico da epidemia. O que acontece muitas vezes hoje é que as pessoas pararam de testar, as pessoas pararam de se preocupar se estão com Covid ou não. Então, muito diagnóstico de Covid acaba passando despercebido. Então, eu tenho uma gripe forte, pode ser influenza, pode ser Covid, mas se eu não faço o teste, não vou saber qual duas delas se trata. Então, por isso a importância do teste confirmatório para aquelas pessoas que têm um risco maior de agravamento, para todas aquelas que tiverem um agravamento, independente do grupo de risco, se teve falta de ar, é importante fazer esse diagnóstico confirmatório. E o mais importante, a prevenção. A vacina de gripe, a campanha de 2026 já iniciou, já está disponibilizada para as populações vulneráveis, indígenas, quilombolas, profissionais de saúde, profissionais de educação, pessoas de grupo de risco, idosos, crianças pequenas, grávidas, mulheres que tiveram filhos até 45 dias, pessoas que estão usando qualquer medicamento que baixe a imunidade. Essas pessoas já podem se dirigir à unidade de saúde. Aquelas que for tomar a vacina por indicação de doença, precisa levar um relatório médico para comprovar a indicação e deve fazer isso o mais rápido possível. E, importante falar, que muita gente fala, eu não vou tomar mais a vacina de gripe, porque depois que eu tive a vacina, eu peguei uma gripe forte. Eu já vi pacientes idosos comentarem, essa vacina é a vacina para matar o idoso. Isso é uma informação muito errada, porque é um vírus morto e ele não tem como ressuscitar, ele não tem como causar doença. O que ele causa são reações adversas da vacina, que pode dar um quadro de febre, pode dar nariz entupido, escorrendo por um período máximo de 3 dias e melhora. Mas o que é que acontece? A proteção da vacina só acontece depois de 2 semanas do uso. E a campanha começa no período de que a gripe está circulando com muita facilidade. Então, muitas pessoas, antes de ter a proteção da vacina, pega a gripe e acaba relacionando ao uso da vacina, o que não é verdade. Além da vacina de gripe, a vacina de Covid também está disponibilizada agora, deve ser tomada pelo menos uma vez por ano, mas não está mais disponível para toda a população, como foi no período da epidemia, da pandemia. Agora, ela só está disponível também para pessoas do grupo de risco durante o ano inteiro. Ah, mas pelo menos uma vez no ano, aquelas pessoas que têm risco de agravamento devem continuar fazendo uso dessa vacina. E me falam muitas vezes, já tomei 5 doses, já tomei 6 doses. Acabou essa contagem, gente. Não existe mais contagem de quantas doses de Covid. A gente conta quantas doses de vacina de gripe a gente tomou, não. Mesma coisa a Covid. Anualmente vai ser tomada a vacina com os vírus circulando naquele ano. Então, tanto a vacina de gripe como a vacina de Covid anualmente são atualizadas de acordo com os tipos dos vírus que estão circulando no país.
Outra vacina também, doutora, que agora foi liberada, inclusive, para outro público, a bronquiolite. Muitas crianças têm bronquiolite e aí a gente está observando muitos casos. Como é que é em relação à vacina da bronquiolite?
É, não só para as crianças é importante a vacina do vírus sensicial respiratório, que é o vírus mais associado à bronquiolite nas crianças pequenas, mas também os idosos, as pessoas acima de 60 anos, também é importante tomar essa vacina, porque muitos idosos faleceram esse ano já por conta do vírus sensicial respiratório, causando uma síndrome respiratória aguda grave. Para as crianças e para as grávidas, né, temos essa disponibilidade do uso da vacina nas grávidas para proteger os bebezinhos pequenos. Nos idosos ainda não temos incluso essa vacina na rede pública, mas existe na rede privada. É uma vacina que é dose única, só uma vez na vida, mas que tem um custo elevado, mas que o benefício é muito grande. Então, aquelas pessoas que tiverem a possibilidade, se forem idosos e tiverem essa possibilidade de se vacinar, eu recomendo que faça esse sacrifício e que se proteja.
Doutora, muito obrigada.
Obrigado, abraço a todos vocês. Vamos continuar nos cuidando sempre, gente, em relação a gripe, em relação às doenças sexualmente transmissíveis, tanta coisa que tem prevenção, que a gente já sabe como evitar. E aproveitando também para reforçar a necessidade do uso de máscara naquelas pessoas que estão gripadas, né? Não existe mais uma obrigatoriedade de usar máscara, mas aquelas pessoas que estão com febre, estão com coriza, estão tossindo, eu vou utilizar a máscara para evitar que eu transmita a doença para outras pessoas. Se todo mundo tiver essa consciência comunitária, a transmissão vai diminuir muito e vai acabar protegendo nós mesmos pela ação que as outras pessoas vão ter.
Estamos apresentando Primeira Página.
Tá, e portanto, ouvimos Melissa Falcão, infectologista aqui em Feira de Santana, trazendo detalhes importantes sobre os cuidados que você deve ter com a questão da gripe, e não só da gripe, mas essas viroses que estão acontecendo aqui em Feira de Santana, e não só em Feira, mas no Brasil inteiro, em relação também à vacinação.
É verdade, vamos se vacinar. Minha gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado a você por escolher a Povo FM, por escolher o Primeira Página para se informar. Mas amanhã, não, segunda-feira a gente está de volta. Hoje é sexta-feira, feriado. Segunda-feira, 6 da manhã, estaremos de volta, claro, com você e para você, com muita informação aqui no Sistema Paz de Comunicação. Um ótimo feriado dia primeiro do trabalhador, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se encontra, viu, gente? Lembrando que meio-dia a gente está aqui de volta com o Dinâmico News com mais informação. E Primeira Página volta segunda-feira. Deise, um ótimo final de semana para você, ótimo feriado, até segunda-feira.
Ótimo final de semana a todos, bom feriado e até segunda.
O Alberto Henrique, muito obrigado, viu? Segunda-feira a gente se encontra às 6 da manhã aqui com o Primeira Página, marca da credibilidade.
Valeu, Beri. Um grande abraço a você também, Deise Campos, e aos ouvintes do Primeira Página. Até segunda-feira.
Opa, valeu, 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 meu querido Alberto Henrique. Um abraço para você. Obrigado mesmo que você aproveite o seu final de semana, o seu feriadão. 9:30 da manhã tem ele, meu amigo Emanuel Brito. 9:30 da manhã é a manhã mais animada do rádio brasileiro. Continue aqui na Povo. Tá na Povo? Tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Vem pra Povo, um dia novo todo dia. Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa,
e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. É ter sua companhia numa nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
E agradecimento novamente a você por tudo isso. São 255 comentários pequenos. Agora eu vou ter a oportunidade de falar mais, né? Totalmente. Então, Nardelli, a sua madrugada vai ficar mais tranquila.
Entendi, que maravilha, João.
Obrigado, Mário. Obrigado.
Cada dia eu amo mais você.
Eu a você também.
Os programas completos e todos os comentários estão disponíveis na íntegra no youtube.com/portalmetro1 e no nosso portal metro1.com.br. Acesse também nossa página no Instagram, @grupo.metrópole. Vamos para mais um rápido intervalo comercial e já já voltaremos com mais conteúdos da Metrópole para você. Até já.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. Uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Já parou
Parou pra pensar em quanta coisa boa tem pra ver esse ano? Copa do Mundo, brasileiro na Fórmula 1, pra quem gosta tem até eleição. Sem contar nossas belas praias, as belezas da cidade, o pôr do sol, muita coisa pra ver mesmo. E é por isso que as Óticas A Fábrica estão com uma promoção pra você não perder nenhum detalhe. Liquida anual Óticas A Fábrica. Óculos e armações com descontos de até 60% e tudo isso em até 10 vezes sem juros. Pra você enxergar tudo, menos o tamanho da parcela. Óticas A Fábrica, Salvador, Aracaju e Lauro de Freitas. Consulte condições na loja.
Se o seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services. Referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa, a Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
ZYC296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole
FM. Já estamos de volta com as nossas reprises especiais e agora você escuta o ex-deputado e ex-prefeito de Santo Amaro, Genebaldo Correia. Ele conversou com Mário Kertész no programa Jornal da Bahia no Ar e comentou sobre a atuação parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia em períodos anteriores, além de analisar o atual cenário político.
Nós vamos agora para Santo Amaro da Purificação. E está com muita saudade de um querido amigo, por quem eu tenho respeito, admiração e gratidão. Genebaldo Correia. Ele foi prefeito de Santo Amaro, foi deputado estadual, 3 mandatos, deputado federal, um dos grandes articuladores políticos, fez oposição à ACM, ligado ao grupo de Roberto Santos, me ajudou muito na minha eleição para prefeito de Salvador. E eu lembro também, sempre que eu conto com ele, e Antônio Carlos Magalhães, que adorava sacanear aqueles que faziam a oposição, porque Genebaldo é duro na oposição, não brinque não. Antônio Carlos chamava: lá vem de novo Genebinha, o incorrigível. Genebaldo Correia, meu amigo, que bom te ver, saudade de você, como é que você está?
Eu não sei o que deu na sua cabeça que você resolveu entrevistar o Genebinha. Talvez falta de assunto.
Nada disso, rapaz. Nada disso.
Mas Mário, quando eu soube desse seu interesse e dessa demonstração de carinho de me entrevistar, eu achei que não teria muito a contribuir com a política de agora, mas que poderia conversar com você sobre coisas da política de outrora, de tempos atrás, né? E eu começaria para dizer, Mário, como eu conheço o seu amor por essa cidade, a sua vinculação por essa cidade, né? E dela com você. Lembro do tempo do nosso PMDB, em que o Marcelo era o presidente do partido e eu era o secretário-geral, e você saiu candidato a candidato, disputando a indicação do partido juntamente com o nosso companheiro, nosso bom companheiro, ilustre companheiro Marcelo Cordeiro, né? E naquele tempo existia uma organização do partido na capital, que tinha aqueles zonais, né, aquelas representações do partido em cada zona eleitoral, tinha um diretório zonal. E houve uma prévia, né, para saber quem seria o candidato, se Mário Kertész ou se Marcelo Cordeiro. E eu pude constatar que você ganhou para o Marcelo em todas as zonas eleitorais, né? E isso demonstrava, naquele momento, que você tinha efetivamente uma vinculação com a base do partido e com o conjunto da cidade. Isso foi um fato muito importante e um motivo que eu tenho para lhe parabenizar por esse seu desempenho.
Mas, Genevaldo, veja bem, temos muita coisa, não é falta de assunto, não. Vem com essa conversa sacana pro meu lado, não. Não, você, rapaz, você é uma figura importante na vida política da Bahia nos anos recentes. Então, pronto, começa daí. Você foi um deputado estadual que fazia uma oposição ao carlismo, uma oposição dura, uma oposição consistente. Você, além de ser um grande opositor, você é um grande articulador, não é? Você é aquela pessoa que gosta de fazer isso, conversar com paciência, com calma. Às vezes eu ficava apressado, como é? E disse, calma, as coisas se resolvem, vamos para aqui, vamos para ali.
Mas eu vou lhe contar um episódio para confirmar o que você está dizendo.
Diga.
Que gosta da atividade. Na Assembleia, eu fazia oposição a Antônio Carlos, dura, e ia para a tribuna todos os dias para fazer o combate, né? Então, tinha um livro de inscrição para o grande expediente, entendeu? E eu, às 7 horas da manhã, estava lá para ser o primeiro a me inscrever para o grande expediente. O pessoal do governo, Luiz Eduardo e companhia, teve que acabar com esse sistema de inscrição no grande expediente para interromper a minha participação. Mas continue.
Sim, aí veja bem. Eu rompo com Antônio Carlos Magalhães e vou conversar com o nosso querido e inesquecível Roberto Santos. Aquela figura maravilhosa, maravilhosa. Meu amigo, até acompanhei até a morte dele, ele vinha muito aqui, eu ia na casa dele.
Maria Amélia, acompanhei isso de perto.
Oh, Maria Amélia, aquela figura maravilhosa, de um homem sério. Pois é, aí eu procurei Roberto e disse, olha, eu rompi com Antônio Carlos, eu quero apoiar sua candidatura a governador, Valdir ao Senado e Rômulo Almeida a vice, era a chapa. Aí, Roberto, ótimo. Vamos fazer o seguinte. A chapa majoritária, era assim que se chamava, né? Governador, vice e senador, candidato, vai amanhã no shopping Guatemi. A gente se encontra lá, um retratista, né? Se usava nessa época.
A linguagem dele.
Vai lá e.
Galdino Leite. Gozava com ele, que ele chamava a merenda, ele chamava o farnel. Vou organizar o meu farnel.
E a gente se encontra lá. E digo, Roberto, não. Eu quero duas coisas. Primeiro, Eliana vai ser candidata a vereadora. Então, eu quero que você garanta a legenda. Segundo, eu vou fazer um pronunciamento. Você concorda? Ah, claro, ele era uma figura fantástica. Aí eu fui pro Rio de Janeiro com Duda Mendonça e Roberto Pinho, alugamos um estúdio da Mesbla e eu fiz aquele pronunciamento, não é, que meu amigo Carlos Alberto Jesuíno dos Santos, diretor da TV Aratu, que transmitia Globo, eu fui para ele e disse, olha, eu quero fazer um pronunciamento, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele disse, faça. vou colocar entre o Jornal Nacional e a novela, horário mais nobre, né? Rapaz, aquele pronunciamento chamando Antônio Carlos de tirano, de província, e esculhambando, foi de uma repercussão fantástica. Bom, aí daí veio a eleição, a Helena foi eleita, Roberto não foi e tal, aquele era, tinha aquele voto camarão, quer dizer, voto de legenda, João Duval ganhou, pronto. Resultado da conversa, Tancredo chega e estabelece eleição de prefeitos das capitais. Eu não estava nem pensando nisso, mas aí apareceu um jornal do Brasil, uma pesquisa que me botava com 77% de preferência. Aí eu fui conversar com você, com o Roberto, porque era o grupo do MDB com quem eu tinha afinidade. Não é? Galdinho, era você.
Chico Pinto, né?
Chico Pinto, Haroldo Lima.
Haroldo Lima, Elcio Soares e o grupo de Roberto.
Exatamente. Porque Marcelo era o candidato natural, rapaz. Era natural, quer dizer, eu fui um atropelador.
Era o candidato dos notáveis. Notável, era o candidato dos notáveis do PMDB.
Pois é, era histórico. Era histórico. Aí um dia eu disse, não, esse pessoal histórico é tudo histérico. Valdir ficou pé da vida comigo. Sim, aí... Pô, eu atropelei o caminho de Marcelo, rapaz. Atropelei. Não, são coisas que acontecem, né? E aí fomos, e no dia, um domingo que teve essa votação que você se referiu em todas as zonais, nesse mesmo domingo, antes do dia da eleição, Marcelo disse que ia ganhar com mais de 70% dos votos. Ele não teve nem 20%, rapaz, dos votos. Aí eu fui e tal, tal. E a articulação toda, rapaz, foi feita com sua ajuda. Você foi fundamental nisso tudo. Então, rapaz, e depois também como deputado federal, a gente sempre esteve juntos, estivemos juntos. Então, rapaz, o que eu quero mesmo não é encher linguiça nem tempo.
Uma das gratas lembranças que eu tenho foi a convivência política com você.
Rapaz, uma das
gratas lembranças que tenho.
Rapaz, nós vivemos muitas coisas, hein, Baldo?
Inclusive que o público nos perdoe, mas inclusive nas sacanagens. Pois é, mas Mário, eu acho que a cidade, rapaz, você tinha uma identificação enorme com a cidade, você naquelas prévias que nós fizemos, você ganhou em todos os zonais, né? E eu ouço você, Mário, sempre falando aí, fazendo a boa crítica em relação à Assembleia Legislativa. Eu tive, modesta parte, um só mandato estadual, mas foi um bom mandato. Eu recebi durante 3 anos consecutivos o prêmio de destaque parlamentar, né, da imprensa, no momento em que Antônio Carlos tinha inteiro domínio sobre a imprensa baiana, mas mesmo assim a imprensa me concedeu, por os jornalistas, por 3 anos consecutivos, o destaque parlamentar. E quando você fala assim na Assembleia de hoje, né, eu achei que deveria lembrar, né, qual a razão disso. Né? É muito em função da composição da própria Assembleia, né? Eu fiquei me lembrando aqui de nomes, rapaz, da Assembleia daquele tempo, né? Como Barbosa Romeu, Orlando Espíndola, Jutaí Magalhães, né? Luiz Cabral, Domingos Leonelli, Fineirão Matos, Clodoaldo Campos. Então, são nomes, né, que estão na nossa lembrança como pessoas realmente que tinham a capacidade da representação política e o nível intelectual e político necessário. Né? Eu acho que é uma homenagem àqueles deputados daquela época.
Mas, Genebaldo, pois é, foi ótimo você falar isso, porque me dá pena, rapaz. Olha, eu me lembro, Genebaldo, ainda na ditadura, eu, secretário de planejamento do governo, algumas vezes tive que ir na Assembleia para convencer deputados ou aceitar mudanças propostas por deputados. Hoje você não vê nada. A Assembleia se reúne para dar comenda a 2 de julho. A gato e cachorro, isso é uma vergonha, rapaz. E você não vê um destaque, um debate. Rapaz, essa Assembleia, quando você mesmo foi deputado, rapaz, era efervescente. Vocês estavam na imprensa todo dia.
Você porque tinha debates, Leonel, Finelon. Nosso amigo José Lourenço, que era líder do governo.
Galdino Leite,
né? A bancada de Roberto era Genebaldo, Galdino Leite e o nosso amigo lá de Jacobina, Fernando Dalto, né?
Sim.
E o Zé Lourenço, que era um gozador, né? Chegava à tribuna e dizia, os três bambinos!
Rapaz, e naquela época, Genebaldo, tem coisa fantástica. Tinha eleição secreta, Antônio Carlos mandava marcar a cédula.
Zé, né? Carlos Araújo, com o alfinetezinho.
Teve uma época que quase Marambaia foi eleito presidente da Assembleia. Mas aí a marcação ali, porque não era negócio de voto eletrônico, por nenhum, era marcação ali.
Era a chapinha, entendeu? Marcada.
Agora você via uma Assembleia viva, rapaz. Tinha debate lá, tinha
debate,
coisa.
Muitos debates, né? Muitos debates. Elkson Soares, né?
Outro dia eu conversei com o Elkson, rapaz, tá com 90 e poucos anos, lúcido. Lá em Conquista. Pois é, uma dessas figuras, rapaz. Essa assembleia era, rapaz, Antônio Carlos ficava com raiva.
O Barbosa Romeu era uma figura admirável, né?
Ah, fantástico,
né? Além de escrever os discursos de Antônio Carlos Magalhães, ele era um cavaleiro.
Ele era um homem muito culto. Quando Roberto substituiu Antônio Carlos, no primeiro governo de Antônio Carlos achou, porque tinha voltado ao governo Geisel, que era do grupo de Castelo Branco, ao qual ele era muito ligado, ele iria fazer o governador. Tentou Clériston, depois tentou Luiz Sandi, depois tentou Mascarenhas. E no final, o grupo que tinha sido sacaneado por ele, Luiz Viana, Jutair e Lomanto, se juntaram e conseguiram introduzir o nome de Roberto Santos, que nunca tinha aparecido. E aí Antônio Carlos olhou assim, mais Eduardinho, como Antônio Carlos chamava, e irmão de Roberto e grande amigo de Antônio Carlos.
Esperava que através de Eduardo controlasse o Roberto.
Não, Antônio Carlos me dizia, Eduardinho, me liga, a primeira pessoa que me acorda com o telefone é Eduardinho. Falo com ele todo dia, tinha uma amizade muito. E esse Eduardo Santos era uma figura maravilhosa também. Eduardinho disse assim, olha, bote o nome de Roberto. Não acredito que ele seja aceito, mas se for, eu garanto. Pronto, Antônio Carlos, puf. E foi a Arapuca, rapaz, armada, porque ele sacaneou. Logo que chegou no governo imperialista, primeiro brigou com o Juraci, publicamente, inclusive no jornal Globo. Depois brigou com o Lomanto. depois brigou com o Luiz Viana, que era amigo dele.
O projeto dele era destruir as velhas lideranças.
Exatamente.
Para que ele assumisse sozinho o comando, né? Bom, era o propósito dele.
Aí, pai, quando chega a sucessão dele do primeiro governo, eu estava muito próximo. Naquele momento, eu era o secretário mais próximo dele. E ele dizia assim: olhe, e o próximo governador não vai conseguir trocar um secretário, porque esse meu secretariado é o melhor que pode ter. Eu ficava olhando assim, e vou fazer o governador. Chegou para Sandy: pode fazer o terno da posse, para Clériston igual. Mascarenha nunca se entusiasmou, porque é um homem sério, rapaz. Cara digno e de caráter, gosto muito dele. Resultado, Roberto escolhido. Aí, o que é que Antônio Carlos faz quando o Roberto chega de Brasília? Pega o carro do governador e vai para a porta do avião onde Roberto descia, para colocar Roberto no carro e sair com ele. Roberto desce e diz: não, Antônio Carlos, eu vou passar ali, porque tem muita gente, passou pela estação de passageiro, tinha muita gente. Antônio Carlos já não gostou. E aí, rapaz, eu acompanhei depois, até que houve uma ruptura meio braba lá no...
Teve um segundo episódio que o Antônio Carlos, de tentativa de dominação de Roberto. Ele mandou colocar à disposição de Roberto o avião da Coelba, para Roberto correr o estado, né?
É.
Aí, Roberto preferiu correr o estado no monomotor do sogro dele e recusou o avião.
Rapaz, logo com quem, rapaz? Roberto, você está absolutamente sério, independente, você acha que ia ficar comendo na mão de... Rapaz, teve um episódio... Roberto foi ter um encontro com Antônio Carlos lá no Palácio de Ondina. Eu estava do lado de fora. Eles dois entraram, aí começou uma discussão. Antônio Carlos levanta-se, isso que me contou foi o próprio. Levanta-se, tranca a chave, tranca a sala e bota a chave no bolso e diz: a gente só sai daqui depois que tivermos o acordo que eu quero fazer com você. Aí Roberto disse: não vai ter acordo nenhum. Mas naquela calma dele, porque Roberto não era homem de sair gritando nada, né? Aí ficou, sei lá, um tempo. Antônio Carlos levantou, abriu a porta, Roberto foi e nunca mais voltou.
Encerrou aí.
Rapaz, que coisa, hein, rapaz? E aí, a Assembleia, inclusive aqueles que eram carlistas antigos, não vocês que estavam com o Roberto. Ah, meu companheiro, não ficou Eu ia para casa de Antônio Carlos, ele morava ainda no outro prédio, e só quem ia lá era Bernardo Spector, Kleber Pacheco, Barbosa Romeu e eu. Ninguém mais. Ficou no ostracismo total até novembro, quando ele conseguiu a Eletrobras, e vocês na Assembleia, você mesmo deve ter feito miséria, Genebinha, o incorrigível.
É verdade, mas foi um momento muito bom. Mas eu queria também, Mário, aproveitar essa oportunidade para comentar algumas coisas interessantes que algumas figuras políticas, né? O nosso doutor Ulisses, né?
Sim.
E essa história da comunicação do governo, muita gente criticava o governo, que gastava muito em publicidade, entendeu? Oficial, etc e tal. E ele dizia então o seguinte: olha, o governo tem que fazer propaganda do que ele faz, entendeu? E dava um exemplo muito interessante, né? Ele disse: olha, a franga, quando ela põe o ovo, sai cantando anunciar sua obra. Então os governantes também fazer propaganda da sua obra.
Fantástica essa.
O outro episódio também muito interessante. Você se lembra de que a guerra que existia no MDB entre Ney Ferreira e Chico Pinto, né?
Sim.
E Antônio Carlos, por baixo do pano, incentivando a divisão no MDB, apoiando Ney Ferreira indiretamente, né?
Uhum.
E teve uma crise muito grande e Ulisses foi convidado para vir a Salvador, né? Para fazer uma tentativa de pacificação, né? E aí o doutor Ulisses me contou o seguinte: seu Genebaldo, eu fui para uma mesa, entendeu? De um lado Ney Ferreira armado, do outro lado Chico Pinto armado. Eu fiquei, seu Genebaldo, na linha de tiro. A política chegou a um ponto de muito intenso naquela oportunidade, né? Mas é evidente que com todas essas dificuldades ela se exercia num nível muito mais elevado, infelizmente, do que temos hoje. Essa que é a verdade, né?
Agora, Genebinha, vamos tratar de um caso aqui de que você viveu também, que é o seguinte. Colégio eleitoral, Maluf contra Andreasa, Antônio Carlos com Andreasa, derrotado.
Convenção Nacional.
Isso. Antônio Carlos derrotado. Eu me lembro que eu estava lá e o nosso queridíssimo Samuel Celestino vira e diz: Antônio Carlos morreu. Eu disse: nenhum político morre enquanto não tem várias camadas de cal em cima. Eu não estou vendo essa morte. Bom, Antônio Carlos vivo, puf, pula para Tancredo. E você se lembra, inauguração aqui de uma parte do aeroporto de Salvador, na época 2 de julho. Vem Figueiredo, Délio Jardim de Matos, brigadeiro, ministro da Aeronáutica, que faz um discurso duro em cima de Antônio Carlos, sem dar o nome, mas em cima dele. Um traidor, não sei o quê. Foi no dia 4 de setembro, coincidência, o dia do aniversário de ACM. Aí ACM dá uma declaração para a televisão: traidor são vocês que estão apoiando um ladrão como Paulo Maluf. Rapaz, aquilo deu um rebu. O próprio Tancredo ficou dizendo: será que isso vai mexer? Os militares não vão querer mais entregar esse governo. Mas ao contrário, Antônio Carlos passou a ser uma estrela, inclusive em vários comícios de Tancredo.
Imediatamente o primeiro comício foi em Goiás.
Exatamente. Ele foi ovacionado lá.
É verdade.
Bom,
e o Tancredo, a gente tinha muita. Nós que fazíamos oposição a Antônio Carlos na Bahia, o Roberto, o Gedel também na época. Nós ficamos enraivados com aquela situação e aquela aproximação. Mas acontece que o Tancredo fez tudo aquilo porque ele não queria contrariar o Roberto Marinho, porque o Roberto Marinho, que foi o intermediário dessa aproximação de Antônio Carlos com o PMDB e com o Tancredo. E nós lamentamos muito quando ele entregou, né, o Ministério das Comunicações ao Antônio Carlos. É claro que ele entregou por causa do Roberto Marinho, mas o problema não era o Roberto Marinho, o problema era o Antônio Carlos, que através daquele ministério começou a montar um poder enorme em toda a comunicação do país, principalmente em cima da Globo.
Sim, claro, mas antes disso, nós estávamos no PMDB, não é?
É.
E dissemos assim, Antônio Carlos não vai conseguir nada, porque Tancredo era do PP, o mesmo partido de Roberto Santos.
É, claro, não é? Nós fundamos o PP na Bahia.
Exatamente, então é. Pronto. Aí, rapaz, Tancredo marca uma visita a Salvador e vai para o Palácio de Ondina, onde é recebido por ACM e por João Durval, que era o governador. E a discussão no PMDB é: vai alguém ou não vai? Vai alguém ou não vai? Marcelo Cordeiro quis ir, porque Marcelo jurava e cansou de me dizer que ia ser ministro. O Ministério de Minas e Energia ia ser dividido, ele iria ficar com Minas ou com a energia. E boa parte da oposição, aí incluindo Valdir Pires e outros, dizia: não, esse é um ministério sem valor nenhum. Rapaz, eu quando vi aquilo, eu tremia, digo, como sem valor? Rapaz, é o ministério de Roberto Marinho. Rapaz, Genebaldo, Roberto, Antônio Carlos dizia para mim: Sarney, presidente da República, chama ele de doutor Roberto. Eu não, Roberto. Então, subestimaram a força do ministério. Subestimaram, disseram: não, Antônio Carlos vai morrer ali porque o ministériozinho de merda não vai para lugar nenhum. E aí deu no que deu, né? E Marcelo Cordeiro, doido para ser ministro.
Distribuída, né? Para o Brasil inteiro, né? Rádio e televisão distribuída para o Brasil inteiro.
Inclusive na Bahia, né? Sarney, na Bahia.
Inclusive
então,
para Sarney.
Então. Mas Marcelo Cordeiro embarcou certo que ia ser ministro de Tancredo.
Mas você sabe que o nosso Marcelo, que é de, tem muitas qualidades que todos nós admiramos, né? Mas entre elas é um poeta, né?
É, eu diria mais, eu acho que a hora que eu conheço, inclusive, a CM, um egocêntrico, né? O mundo é ali, é um umbigo, né? Mas
é.
Ele agora é uma pessoa de direita mesmo, assumida, né? Direita é direita mesmo. Inclusive, eu entrevistei ele algum tempo aqui, falando do Papa Francisco, ele disse que o Papa Francisco era anticristo. Eu digo: bom, então agora, como eu não sou católico, eu só fiz ouvir. Mas você está vendo quanta história você tem para contar, seu sacana, que você fica dizendo que eu lhe chamei porque eu estava com o tempo vazio aqui, rapaz?
Tava sem assunto. Pois é, nós somos protagonistas, né? Fomos protagonistas desse tempo todo, né? Mas eu queria que você me permitisse a oportunidade de contar umas coisas do nosso Luiz Viana.
Conte, ótimo, vá, mande.
O nosso Luiz Viana, que era um sábio, né? Então, eu, quando estava na liderança do PMDB, às vezes, e ele estava no Senado, às vezes, no fim da tarde, ele me chamava e gostava de conversar comigo, né? E uma das coisas que ele dizia, e o que eu achei muito interessante, você sabe que Luiz Viana Neto era um vice, e Antônio Carlos encontrava toda oportunidade para maltratar Luiz Viana Neto, falava horrores de Luiz Viana Neto. Mas o Luiz Viana tinha uma tese que dizia o seguinte: deixar um governo do qual você participa antes de 60 dias do seu término é um exagero.
Fantástico.
E por isso ele ficou, você entendeu? Renuncia, não sei o quê e tal. Ele ficou até o finalzinho do governo e ficou contra, foi para a oposição. Antônio Carlos depois. Pois é.
Ele era uma figura, doutor Luiz, eu gostava muito dele. E teve um episódio do Luiz Viana Neto, era vice-governador e eu prefeito biônico. Antônio Carlos tinha incentivado a mim, foi ele, não fui eu, que seria o candidato a governador dele. Depois mudou de ideia, todo direito de mudar. E aí começou a bandida.